Uma pessoa diz que está sentindo uma sensação muito estranha na sua cabeça. Ela sente a sua cabeça oca, vazia e ao mesmo tempo pesada. Ela já fez todos os exames físicos possíveis com os médicos e não encontraram nada. E ela gostaria de uma explicação para isso. Se os médicos não encontraram nenhuma causa física, pode ser que a sua cabeça esteja precisando de energia espiritual, isto é, de você mudar os seus pensamentos, você abandonar os pensamentos triviais, vulgares, e passar a ler coisas espirituais para mudar a vibração da sua mente. Mudando a vibração da mente, muda a situação da cabeça, a situação cerebral. E uma pessoa está perguntando como fazer para superar o medo da morte. Para nós não temermos a morte, nós teremos que nos informar sobre ela. Teremos que buscar informações sobre o que ocorre na hora da nossa passagem. Existem várias fontes de informação sobre isso. No tibetano, em Alice Bailey, tem muitas informações. Nós conhecemos o livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, publicado aqui, no qual se explica o mecanismo da morte. Então, se nós conhecemos o mecanismo da morte, se nós sabemos antecipadamente o que se passa naqueles momentos, nós vamos nos preparando e nada nos será surpresa. Então, o medo da morte é para aqueles que não conhecem o que se passa, para aqueles que não estão informados de como é esse mecanismo. Mas já existem livros sobre isso, porque hoje nós não precisamos morrer normalmente. Nós também podemos deixar o nosso corpo pela transmutação e tomarmos um outro corpo pela transmutação também, sem precisar passar pelo nascimento e sem precisarmos passar pela morte. E vocês encontram também sobre este assunto no livro Sinais de Contato. E uma pessoa pergunta: qual é o significado de almas gêmeas? O que parece que existe realmente é que a alma tem duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina, a mesma alma. E enquanto esta alma não está muito desenvolvida, ela vê a outra metade dela como outra alma. Então, almas gêmeas são coisas que existem só entre as almas pouco desenvolvidas, porque logo que ela desenvolve, ela vê que ela tem dois aspectos. Então não são duas almas, não são almas gêmeas. É a mesma alma com dois aspectos que devem se fundir, que devem se unir, que é o aspecto masculino e o aspecto feminino, que na alma deve se resolver. E depois de mais resolvido, depois de harmonizado, então é elevado e a alma se torna andrógina, nem masculina e nem feminina, mas isso é um estágio mais avançado das almas. Então, nos estágios primários, a alma vê a sua outra metade e pensa que é outra alma, porque é outro aspecto, é um aspecto oposto, ela pensa que é a alma gêmea dela. E isto causou muitos mal-entendidos, transladou também para coisas emocionais, e agora, popularmente, eu não sei o que quer dizer almas gêmeas. E aqui uma pessoa diz que está no sexo masculino, mas que sonhou que estava num estado de gravidez. E alguém se aproximou, examinou, disse que ele está em gestação, E logo depois, no sonho, apareceu uma criança nos seus braços, muito bonita. E ele ficou muito confuso porque ele está no sexo masculino. Pois é, aqui isto representa um aspecto novo, importante, seu que nasceu. A gente esteja num corpo masculino ou feminino, está gerando coisas, não é? Gerar não é só gerar crianças, nós estamos gerando coisas. Então estamos gerando também aspectos novos nossos, estamos gerando também outros lados do nosso ser que tem um período de gestação dentro de nós para se manifestar. Então é o que aconteceu aqui. No sonho, esta criança já estava nascendo, quer dizer que este é um aspecto importante que está próximo de surgir. E aqui tem outro sonho. A pessoa estava sendo perseguida e estava escondendo um livro em forma pentagonal. E ela tinha uma certa resistência a reconhecer o valor deste livro. Então, a forma pentagonal significa discernimento. Então havia certas forças que estavam procurando fazer com que esta pessoa assumisse o discernimento. Esta pessoa usasse o seu discernimento. Se ela estava escondendo esta forma, ela tem uma certa resistência a discernir. Isto é, gosta de agir mais por impulso e não usa muito discernimento. Isso está sendo pedido para ela. No livro, acho que Bases do Mundo Ardente ou Novos Oráculos, há vários exercícios com estas formas geométricas. Então a pessoa pode ir lendo ali que isto pode ajudá-la no desenvolvimento dessas qualidades. E como fazer para controlar o ego quando ele investe com força, me pega desprevenido? Eu fico muito atento, mas às vezes parece que sou tomado de surpresa. É preciso persistir, precisa persistir, precisa ser tenaz, porque o ego é muito tenaz, o ego é muito insistente. E nós temos que ser mais tenaz do que ele. Temos que não desistir mesmo de controlá-lo, de elevá-lo, etc. Isso não acontece só com você, mas acontece com todos. E como podemos distinguir se é o coração que nos fala ou se é o corpo emocional? Quando é o coração, está sempre colocando em primeiro lugar o bem dos outros e do grupo. E quando é o corpo emocional, está levando em conta em primeiro lugar você e depois os outros. Então, se é o coração, está pondo sempre os outros em primeiro lugar. E uma pessoa leu um livro sobre Saint Germain, aquele livro de Isabel Cooper. E ela não compreendeu bem quem era Saint Germain, não compreendeu bem a natureza de Saint Germain e achou que ele não era muito simpático. E ela não compreende bem o elo que ele tem com Figueira. Essa consciência que a gente chama de Saint Germain é o nome que adotou naquela época em que ele apareceu, não se sabe como, ninguém o viu pequeno, ele já apareceu grande. E isto é histórico, ninguém sabe realmente de onde ele saiu. E também ninguém sabe para onde ele foi. Ele passou pela Europa, sim, por mais de 100 anos, todo mundo viu mais de 100 anos, ele tinha sempre o mesmo aspecto, não envelhecia. Então as pessoas ficavam realmente muito intrigadas para saber quem ele era. Não é só você que não compreende. Ninguém sabe. Naquele momento da evolução dele, em que ele apareceu materializado aqui, ele se ofereceu para o plano evolutivo para evitar que acontecesse a Revolução Francesa. Isso é que ele veio fazer. Ele apareceu assim para evitar que acontecesse tudo aquilo. Mas ele não conseguiu. Então aquilo tudo aconteceu, ele não conseguiu e uma certa altura ele desapareceu, porque não tinha outra função estar aqui. Agora, qual é o elo com Figueira? Aquela consciência que apareceu como Saint-Germain, hoje não pode aparecer mais no plano físico porque não se materializa mais, e por não se materializar mais está numa outra etapa para distinguir da figura anterior. Nós chamamos essa consciência de Antuac. E Antuac faz parte do centro de Mirnajá. E Antuac é um pouco o nosso Saint-Germain, que deve evitar que aconteçam revoluções. E uma pessoa pergunta: se um espírito é muito avançado, ele só trabalha em níveis profundos? Não. Não trabalha só em níveis profundos. Há trabalhos para a humanidade que nós não podemos fazer no plano físico, que nós podemos fazer só nos planos internos. Por exemplo, aqueles que nós conhecemos historicamente como Galileu Galilei. Galileu Galilei, que é um espírito avançado, uma consciência avançada, não trabalha aqui encarnado mais, mas também não trabalha em níveis profundos. Essa consciência assumiu um corpo astral bastante denso e trabalha para a Terra atualmente no plano astral. Então, renuncia a trabalhar em níveis profundos, assume um corpo astral que provavelmente não é dele, porque já deve ter dissolvido o seu corpo astral, mas em corpo astral trabalha no nível astral. Então desce e trabalha num nível bem próximo a este nosso. Porque este trabalho que ele está realizando não pode ser feito em níveis profundos. Tem que ser quase no plano físico, que é o trabalho de começar a aplicar os raios planetários nos organismos físicos da humanidade. Os organismos físicos da humanidade, com o tempo, vão poder receber diretamente certos raios planetários positivos que hoje não podem receber. E isto que foi Galileu está neste momento trabalhando para isso. Está preparando para que os raios planetários possam ser aplicados nos nossos organismos. Não sei se isso será para a nossa geração, mas isso está sendo trabalhado e acontecerá no futuro. Então, alguns seres que estão aqui para trabalhar para nós têm que desencarnar e trabalhar em níveis profundos, porque é em níveis profundos que se fazem as coisas mais reais e mais profundas. Como pode acontecer o contrário? Um ser evoluído está do lado de lá e vem para cá para trabalhar para nós. Mas neste caso, não veio para o plano físico, porque no plano físico não se pode fazer nada com respeito a este trabalho. Mas o nível mais próximo onde nós podemos preparar isto é o plano astral. Isto desses seres avançados e hierárquicos descerem ao plano astral, tomarem um corpo astral ou tomarem um corpo mental para poder funcionar ali, isto é muito importante porque faz surgir uma ponte mais nítida entre a Terra de superfície ou a Terra como planeta físico e os mundos internos. Então esses seres avançados descem ao plano astral, ao plano etérico, ao plano mental para construir esta ponte, porque aí a Terra física, a Terra externa, não vai ficando tão distante do trabalho profundo. Este é um trabalho que quem a gente conheceu como Galileu está fazendo. E se nós devemos manifestar tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que sabemos e tudo aquilo que nos é transmitido internamente. Não, nem sempre nós temos que transmitir o que recebemos ou o que sabemos, porque as coisas que a gente recebe, em princípio, são para nós, não são para os outros, são para nós. E quando serve para os outros, então nós podemos eventualmente transmitir. Isto é uma das provas pelas quais nós passamos quando começamos a receber sinais internos e quando começamos a receber instrução interna. É uma prova de silêncio. Isto é, se você internamente fica sabendo uma coisa que as pessoas ainda não sabem, você precisa consultar o seu ser interior para saber se é para fazer uso daquilo para os outros ou se aquilo é só para você. Esta prova é chamada da gente escutar e só recordar, nada mais. Então você ficou sabendo, é para você não esquecer. Isto é uma prova. Se é uma coisa que você ficou sabendo só para você, se você vai transmitir, você não passou pela prova. E se é uma coisa que você recebeu para transmitir e não transmite, você não passou pela prova. Então é preciso, primeiro, a gente aprender a escutar e só recordar, não esquecer daquilo que escutou. Isto é o principal. Você que não deve esquecer daquilo que escutou, daquilo que você aprendeu. Não esquecer nunca. Agora, se é para transmitir ou não, isso é outra questão. Isto é outra etapa que você precisa saber como é. O outro ponto é ler aonde você está vendo e repetir para você mesmo e não transmitir. Precisa saber se é para transmitir ou não. Isto são provas. Às vezes não é para transmitir, porque quando você vai transmitir, você usa palavras físicas, você usa o seu pensamento para pôr aquilo em ordem, e tudo isso vai deturpando o que você viu. Então tem certas coisas que a gente vê e que ficam muito deturpadas se a gente vai transmitir, porque na transmissão ela decai. E tem certas coisas que têm muito valor, que não podem perder o valor através desses processos de materialização. Então, às vezes é por isso que a gente não pode transmitir. Às vezes é muito bom, mas a pessoa deve chegar lá para ela receber aquilo puro. Porque se é transmitido por um outro, já está deturpado, já está à maneira do outro. E tem certas coisas de tal importância e tem certas coisas de tal pureza que não é permitido transmitir. Porque no transmitir você já está deturpando. Você já está falando, já está colocando coisas materiais ali em cima e não é mais aquela coisa. Então, nem sempre há autorização para repetir para não se deturpar. Vocês veem, não é? Tantas teorias que a gente sente que no fundo tem uma verdade, mas que quando são apresentadas como teoria teológica, são até ridículas. Então, é para evitar isto que todos nós somos convidados a ver diretamente, a estar diretamente diante do conhecimento, porque aí preservamos o conhecimento, aí não deturpamos o conhecimento com as nossas palavras, com as nossas expressões, com a nossa forma de manifestar o que foi visto. Então precisa sim ter muito cuidado com isto e perguntar muito dentro se é para se repetir, transmitir uma coisa. Mesmo que seja uma coisa simples, uma instrução para nós. Por que temos tanto problema com o poder? Pergunta uma pessoa. Não é que a gente tem, todos têm esse problema. E tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar em poder, porque já interpretam isso da forma humana. Então, por que temos tanto problema com o poder? É porque nós recebemos o primeiro raio, dispomos do primeiro raio, que é a energia do poder, e usamos esta energia sem ter o direito de fazer isto. Porque nós não podemos pegar o poder e usar. Nós não podemos pegar a energia do poder e aplicá-la. O poder vem para nós, no nosso nível, de nós nos sacrificarmos. Então é por isso que as pessoas têm problema com o poder. Porque elas querem usar o poder. E não é assim. As pessoas têm que se sacrificar para depois elas ficarem poderosas. E aí não tem perigo nenhum. Então é o contrário. Você não vai usar esta energia para predominar, para exercer poder. Você vai fazer o contrário daquilo que você gostaria. Você vai se sacrificar. E isto vai fazer com que o poder comece a fluir através de você. Então, o poder da hierarquia, porque a hierarquia tem poder. Agora, por que que nós não compreendemos bem a hierarquia? Porque nós achamos que esse poder que ela tem, que é o mesmo conceito nosso de poder, de estar exercendo poder. Não, não é isso. A hierarquia tem poder porque ela se sacrifica eternamente. Quando se fala em hierarquia, está se falando em uma consciência de sacrifício. Então, a hierarquia procura se sacrificar. E daí vem o poder. Não é que a hierarquia tenha poder, exerça poder. O que ela exerce é o sacrifício. E daí vem esta energia. Então, nenhuma hierarquia almeja poder. Nenhum ser sadio, inteligente, almeja poder. O que o ser está procurando é ser, fazer o que tem de ser feito, custe o que custar para ele, mesmo que seja sacrifício, mesmo que seja a negação de tudo aquilo que ele está esperando, que ele está buscando, etc. É daí que vem o poder. A hierarquia tem poder porque se sacrificou até o último nível que podia se sacrificar. E daí vem este poder. Então o poder vem do exercício do sacrifício. Como nós não conseguimos entender isto, todos nós temos problema com poder. Quando você vai usar esta energia, quando esta energia passa por você, todo mundo se sente oprimido, todo mundo se sente aterrorizado, diz que você está exercendo poder. É um mal entendido. Você não tem que ir atrás de poder e nem que exercer poder, você tem que se sacrificar. E a partir daí é que você vai começar a usar esta energia, ou esta energia vai começando a trabalhar através de você. E aí não tem problema nenhum, nem para você e nem para quem aquela energia vai fluir. E aqui então nós fomos olhar e vimos um exemplo bem conhecido de um contínuo sacrifício de uma hierarquia, que é o caso de Moria, que nós hoje chamamos de Amar, porque é uma consciência numa outra situação. Enquanto Moria, ele passou por várias encarnações, sempre se sacrificando. E naquele livrinho Folhas do Jardim de Moria, está lá um capítulo chamado Livro do Sacrifício, que descreve estas encarnações de Moria. Em todas as encarnações conhecidas de Moria, ele sempre se sacrificou, sempre fez o contrário do que no momento ele gostaria de fazer. Então, isto é uma hierarquia. E por isso, por ter tido tantas encarnações assim, tantas encarnações fazendo o que não era aquilo que ele faria, é que ele conseguiu tanto poder, é que ele conseguiu chegar a ser Moria. Mas aqui a gente vai ver, não no caso de Moria, como isto fica claro. Por exemplo, ele teve uma encarnação muito antiga, não? Como um governador, que na Atlântida isso, como governador, ele erigiu muitos portais no plano físico e também nos planos internos, nos planos sutis. E ele passou aquela encarnação toda governando, erigindo esses portais, construindo esses portais, nos planos internos também. E a sua aspiração em toda aquela encarnação, o que ele queria era viver no templo. Então ele encarnou para viver no templo, contemplando. E logo que foi encarnado, teve essa tarefa e passou toda a vida dele construindo. Essa foi a primeira encarnação de sacrifício dele. Bom, vocês vão ver que em todas as encarnações houve coisas semelhantes. Então, a psicologia diria que Mori é um frustrado. Depois, uma outra encarnação, que foi como o rei Salomão. E ele, como o rei Salomão, já tinha tido um encontro com a verdade, já tinha tido uma iniciação. Então, por ele, ele teria ficado sempre internalizado, cuidando da sua evolução espiritual, porque ele já estava diante de muitas coisas verdadeiras. Mas, como o rei Salomão, ele tinha era que ser rei, ele tinha era que governar. E aí passou a vida dele inteira sendo rei, coisa que ele jamais tinha desejado. Depois, como um mestre espiritual no Tíbete também, ele aspirava a estar nas montanhas, contemplando, aonde ele tinha passado por muitas experiências, não é? Mas, em vez de ficar nas montanhas, aonde ele tinha encontrado Deus, aonde tinha passado por tantas iniciações, ele desceu para a cidade, tinha até discípulos, tinha até alunos, então fez tudo aquilo que não era o programa dele. Depois, outra encarnação, frustrada, entre aspas. Você vê, até chegar a Mória, precisa bastante frustração. Então, como outra encarnação de um cheque que tentou, de todas as formas, transferir para um filho que ele teve todos os seus poderes como cheque, como pessoa muito importante, mas não conseguiu e teve que ele mesmo fazer todos os trabalhos que um cheque faz, né? Ele mesmo teve que estar ali até o fim da vida, fazendo todo o contrário de estar lá no alto de uma montanha em contato com aquilo que ele já tinha experimentado e que ele sabia aonde estava. Outra encarnação foi a de Orígenes, quando ele queria retirar-se para o espírito, queria viver também contemplando, e que permaneceu, segundo a linguagem do livro, com o fardo de ensinar. Então Orígenes ensinava, mas não era nada daquilo que ele queria. Tinha os alunos, tinha tudo, ensinava, ensinava, e o que ele queria era estar lá, quieto, lá em cima. Como São Sérgio, um grande santo, não? Mória também venerado como santo, lá na Igreja Ortodoxa, chama-se São Sérgio. São Sérgio era um rei que renunciou ao trono porque ele queria aprender a conviver com os animais. E lá no trono, no palácio, ele não podia. Então ele renunciou, entregou o trono para outro e foi para a floresta. E aprendeu a conviver com os animais. Os animais o compreendiam, os animais vinham ajudá-lo. E quando ele construía as coisas, construía monastérios e tudo, os ursos, os animais ajudavam ele a construir. Não se sabe como, mas isto diz a história. E ele que, quando poderia estar já nos outros planos, podia desencarnar e ir para os planos internos, ele ficou aqui, construindo mesmo monastérios, os animais os ajudavam, construiu várias coisas e tudo. Esta foi outra encarnação interessante de Mória. E este é um santo venerado até hoje. E como o rei Akbar também foi muito frustrado, a alma de Akbar queria contemplar, queria ser eremita, se retirar de tudo, entrar na floresta, e teve que ser rei, até o fim da vida. Então, entre governador, rei, santo, mestre, instrutor, ele sempre se contrariou, sempre se frustrou, entre aspas. E aí nós temos então Moria, amar no que deu. Então, o poder, porque o poder de amar, hoje o poder de Moria é raro aqui na Terra. E esse poder vem sempre através do sacrifício, e não de você exercer o poder para fazer aquilo que você quer. Você faz o contrário, e aí é que você se torna Moria, e aí é que você se torna amar. E essas vidas todas são muito significativas para nós entendermos, não? Como são certos mecanismos internos e como é o verdadeiro mecanismo, né, da evolução do ser. É bem diferente daquilo que a gente crê. Uma pessoa diz que é difícil compreender por que que Saint-Germain queria evitar a Revolução Francesa, se esta revolução não estava no plano divino para o desenvolvimento. Não, nenhuma guerra e nenhuma revolução está no plano divino. As guerras e as revoluções correm por conta dos homens e das forças involutivas que os incitam a isto. Isso são reflexos de conflitos que existem entre as forças no espaço. Nenhuma revolução e nenhuma guerra está no plano. Toda matança cria karma, tanto assim que uma grande quantidade de infelizes de hoje são reencarnações da Revolução Francesa. E ali também havia o caso específico de seres que eram muito desprovidos de mente, de capacidade, e que foram introduzidos na monarquia, porque a monarquia já estava no fim. Não existia mais verdadeiros reis. Então se introduzia naquela pseudo-monarquia pessoas que vinham de vidas muito desprovidas de cultura, de desenvolvimento mental. Eram introduzidos na monarquia para receberem um impulso extra. Porque a monarquia já não existia mais de fato. Era uma coisa apenas de estrutura. Então se aproveitou aquela estrutura, porque a pessoa comia bem, porque a pessoa era bem tratada, tinha oportunidade de refazer o físico. Então se introduziu na monarquia tudo que havia de mais carente, num certo sentido. Então, muitos daqueles que foram guilhotinados eram pessoas completamente desprovidas de capacidade, como Maria Antonieta, por exemplo. E a compaixão da hierarquia por estes seres é que fez também que eles se apresentassem, que eles procurassem aliviar aquilo, porque eles conheciam tudo aquilo por dentro. Com isso não se está justificando a monarquia daquele tempo, mas é mais um dado. Então é como se você pusesse uma criatura que ainda é um semi-animalzinho no papel de rainha. Então isto aí era um fato que ele conhecia. E eram seres que talvez tivessem karma com ele, no passado. Então, houve todo um movimento para evitar. Mas não por causa destes seres somente, mas por causa do mundo em geral e da humanidade em geral. Mas isso são coisas que não se encontram nos livros, porque a história é materialista, não considera estas coisas dos arquivos. Mas outros tipos de história consideram. E isso da monarquia até hoje é verdadeiro até hoje. Esses reis, essas rainhas que ainda estão aí, são do mesmo trabalho. São pessoas pegas lá de baixo e postas ali para terem uma oportunidade, pelo menos para aprenderem a comer na mesa. Pela crônica de hoje, vocês têm a confirmação destas coisas. E uma pessoa está pedindo que se fale sobre Astar Sheran. Aquilo que era Arcanjo Miguel, conhecido como Arcanjo Miguel, claro que evoluiu mais, e Astar Sheran é o mesmo, só que mais evoluído, mais avançado. Quem quiser mais notícias sobre esta hierarquia e sobre o que a contorna, pode encontrar na trilogia Portas do Cosmos, Encontro Interno e A Hora do Resgate. Tem várias informações sobre estas coisas. E uma pessoa pergunta por que nós não vemos as hierarquias. Quando nós falamos em hierarquia, fica parecendo que estamos nos referindo só aos mestres ascensionados, às grandes entidades e tudo. Mas a humanidade é o início da hierarquia. As coisas começam na humanidade. A humanidade vai se hierarquizando. Isto é, à medida que ela vai compreendendo, desenvolvendo e vivendo valores superiores. Então, aqueles que vão conhecendo, desenvolvendo, vivendo leis superiores dentro da humanidade, já começam a ficar hierarquizados. Hierarquizados quer dizer ter valor para o plano evolutivo, existir ativamente para o plano evolutivo. Então, isto começa na humanidade. Então, existe já um princípio de hierarquia, nesse sentido, na humanidade, que são aqueles que têm mais consciência do serviço ao plano evolutivo, aqueles que desenvolvem mais esta consciência e aí vão se hierarquizando. Então, isto começa na humanidade e vai subindo. Essa hierarquia planetária, porque a humanidade é uma hierarquia em embrião, mas não é ainda a hierarquia planetária. A hierarquia planetária já está num outro plano, provavelmente desencarnada, trabalhando em diferentes setores do plano evolutivo, bem conscientemente, e não tanto quanto a humanidade que se está hierarquizando sem ter muita consciência disto. Agora, ultimamente, houve sim membros da hierarquia que estavam encarnados, como Padre Pio e Saruma. Para nós vermos a hierarquia interna do planeta, precisa então que a gente tenha a visão interna para ver. Agora, para perceber, não precisa visão interna. Para perceber, nós percebemos com o coração, percebemos com a alma, percebemos interiormente, internamente. E a maneira de começar a perceber é nós, quando conhecemos as leis dessa hierarquização, vamos nos hierarquizando, vamos servindo. Então, através do serviço, vamos entrando em contato com a hierarquia, tanto aqui na Terra, quanto nos planos internos. E uma pessoa está muito descontente porque ela diz que leva muito tempo para construir a sua personalidade, leva muito tempo para alinhar o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo físico-etérico. E quando isso está pronto, quando isso está desenvolvido, aí a gente diz que não serve mais, que isto precisa jogar fora, que isto precisa desaparecer, que aí começa tudo outra vez. E ela está muito desanimada com isso e não está compreendendo. A mônada vem à matéria, portanto ela se aprofunda na matéria, para elevar a matéria. E em cada grau de matéria, em cada nível da matéria, a mônada tem que trabalhar, tem que fazer a sua evolução. Então a mônada começa todo o desenvolvimento no reino mineral. Depois todo o desenvolvimento no reino vegetal, todo o desenvolvimento no reino animal, e depois passa para o reino humano. Ninguém começa um desenvolvimento da alma antes de desenvolver todas as capacidades da personalidade, de alinhar a personalidade, da personalidade estar integrada. Aí então começam outro desenvolvimento da alma, mais livre. A mônada só pode fazer o desenvolvimento da alma depois de passar por toda a experiência no nível da personalidade, depois de cumprir a sua tarefa com todo o material da personalidade, isto é, o físico, o emocional e o mental. Aí, terminando este trabalho, unindo todo este material, alinhando este material, sintetizando este material, formando este material como uma coisa unida, uma coisa coerente, harmoniosa, aí começa o desenvolvimento da alma. E depois começa um outro desenvolvimento da mônada. Isso são estágios. Então, para muitas pessoas, é muito importante o desenvolvimento mental. A mente tem que aprender, a mente tem que se desenvolver. A personalidade está para ser absorvida quando ela já está resolvida, quando ela já está toda alinhada, quando ela já está toda desenvolvida. Aí sim nós temos que entregá-la. Mas antes temos que trabalhá-la com a ajuda dos níveis superiores que já estão também despertos para isto e já estão aguardando que a personalidade se resolva para depois começar um desenvolvimento superior. Então, se são escalas, se são estágios. E em cada estágio desse, nós fazemos uma experiência diferente, não é? Vemos as coisas diferentes, aprendemos a ver as coisas diferentes, isto tudo visando já o desenvolvimento da alma, que começa depois um processo mais concentrado e mais direto, depois que a personalidade está resolvida, depois que a personalidade se põe a colaborar. E aqui uma pessoa tem uma série de questões e no fim ela se irrita e diz: por que eu tenho tanta necessidade, né, de ter estas respostas? O que isto sinaliza? Sinaliza que você está trabalhando o desenvolvimento mental. Então, quando a gente está trabalhando o desenvolvimento da mente, quando a gente está trabalhando o autocontrole emocional, nós temos muitas perguntas, porque a mente precisa de alimento, a mente precisa de estímulos, a mente precisa de ver as coisas em perspectiva, para ela, eventualmente, concordar com o processo evolutivo. Porque a mente tem livre-arbítrio. No nível mental, nós podemos aceitar uma coisa ou não. Isto é próprio do nível mental. Então, quem está desenvolvendo a mente está em pleno uso do livre-arbítrio. Está treinando o livre-arbítrio, está usando o livre-arbítrio. E aí as pessoas têm realmente muitas perguntas. Precisa que a pessoa comece a desenvolver o nível intuitivo, a começar a refletir sobre o ser, porque aí vão terminando as perguntas. Aí a intuição é um outro processo. Mas enquanto nós estamos desenvolvendo a mente, nós temos realmente muitas indagações, muitas críticas, muitos conflitos mentais, muita incompreensão, muita compreensão, tudo mental. E isto quer dizer que o indivíduo está no nível mental ou no emocional mental, que é muito difícil dividir esses dois níveis. É muito ligado isto. Agora, quando a pessoa já está resolvendo esses níveis, quando ela já está num nível intuitivo, quando ela já está mais vivendo o nível intuitivo, aí ela não tem mais isto. Tem mais esses conflitos, não tem mais essas brigas com elas, nem com os outros. Quer dizer, já é um outro nível. Mas no nível emocional, mental, isto é próprio do desenvolvimento. Isto faz parte da pessoa se dar conta do seu próprio estado, da sua própria situação, das suas próprias forças, das suas próprias energias. Isto tudo se faz durante o desenvolvimento emocional, mental. Então, enquanto se tem perguntas a fazer, enquanto se tem buscas a fazer, deve-se mesmo fazer na direção que o coração indicar como mais correta, que é para a mente ir adiante com esse desenvolvimento. Porque no fim, a mente desenvolvida se dá conta que ela deve se entregar. Esta própria mente se dá conta. Ela não faz isso forçada, não. Você começa a intuir que tem que entregar a mente um dia. Emocional você nem considera, já ficou lá para trás. Agora, se a intuição começa a falar, se a intuição começa a surgir, a mente vai desconfiando que ela não serve mais. Ela mesma, se é uma mente sadia e que desenvolveu bem, então ela mesma desconfia que ela não resolve mais certas coisas, porque ela não penetra naquilo que está além dela. Sozinha ela não penetra. Então a própria mente vê isto. E num desenvolvimento sadio, nós sabemos como ser que temos que entregar a mente, que temos que evoluir no nosso processo de compreensão, e a mente colabora nesta entrega. A mente também sabe que ela precisa se entregar. Então dá-se a uma certa altura, ou a partir de uma certa altura, dá-se um processo pacífico, dá-se um processo harmonioso, e gradualmente a mente vai sendo absorvida. A mente não é posta fora. A mente vai sendo absorvida. E aquilo que não pode ser absorvido, porque é muito denso, porque não está acompanhando o desenvolvimento, a própria organização do ser se encarrega de encaminhar aqueles átomos ou aquelas partes da mente para outras regiões. Mas enquanto se tem questões, enquanto se tem questionamentos, enquanto se tem dúvidas, enquanto se tem conflitos, problemas, está mostrando que você está no emocional mental. Às vezes mais para o emocional, às vezes mais para o mental e às vezes nos dois níveis. E isto envolve os dois níveis para que eles se fundam, para que eles se tornem um nível só e não fiquem divididos como ainda estão. E isto vai acontecer, esta fusão, numa próxima etapa da humanidade.